Então, e eu estou fazendo um empenho aqui para poder. Porque é algo assim mesmo no coração. A gente começou compartilhando sobre essa questão do ano, né? A palavra foi muito forte no nosso coração. Né? O ano, Deus nos abençoou. Deus nos abençoou com a condição do quê? Da fertilidade e da multiplicação. Ou seja, a gente carrega, todo filho e filha de Deus carrega essa a essência da fertilidade, da possibilidade de multiplicar, de encher a terra. É isso, amados. Cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui. Cada um. Põe isso na sua cabeça. Tira os olhos daquilo que você pensa que está te faltando e começa a meditar no que Deus já te deu, na forma como Ele já te abençoou e tudo que pode ser multiplicado através da sua vida. Então, um ano de plenitude, um ano de consistência, tão somente ser forte. Eu quero insistir, eu vou insistir nisso a semana toda, ontem, hoje, esse ser forte no sentido assim da a sua consistência. Aprende. Se dedique, medite, exercite essa consciência da consistência, de modo que você pode vergar, mas não romper. Né? Então, você pode vergar, você pode ser tensionado, mas você não rompe, você não quebra. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. E aí a gente compartilhou, né, sobre isso. Ontem a gente insistiu nesse entendimento e resistam ao perverso. Né? Eu digo a vocês, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês, resistam ao perverso. O que é esse resistir ao perverso? É você não se deixar conduzir. Esse resistir não é na forma da violência, da truculência, não é no debate, na argumentação. Nós não temos que argumentar, não, mano. Ficar aí debatendo, nós não estamos aqui para provar. O diabo chamou, o diabo tentou seduzir Jesus para a área do debate, do confronto, da argumentação. Se tu és o filho de Deus, levantando uma dúvida. E às vezes as pessoas estão cedendo a isso, né, de ter que provar. Você não tem que provar. Nós não temos que provar, nós somos a prova. Nós somos a prova que nós provamos. Então nós provamos e por isso somos aprovados. Então nós somos a prova. Sendo a prova, nós não temos que provar coisa alguma, não, mano. Nós somos o testemunho, nós não temos que argumentar a nossa vida nessa consistência, nessa força, nessa ousadia. Amém? Tão somente ser forte, seja inteiro, íntegro, pleno, fértil, alguém que pode ser multiplicado, replicado, transmitido. Amém? Vamos orar e quero orar, meu coração está com vontade de orar, de clamar e de colocar isso mesmo no Senhor. Nesse tempo que a gente tem juntos aqui. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo Espírito do Senhor em nós. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito, testemunha, o teu Espírito testemunha ao nosso espírito. Nós somos fortalecidos no nosso homem interior. Nós não somos fortalecidos na nossa exterioridade. Ó Deus, a nossa força não vem daquilo que se vê, daquilo que é o aparente. Daquilo que se conclui, daquilo que se constata. Ó Deus, nossa força vem daquilo que a gente conhece. Nós conhecemos ao Senhor, a nossa comunhão contigo, a nossa intimidade com o Senhor. O Senhor é o nosso Pai. O teu Espírito fala ao profundo do nosso espírito quem nós somos. E nós regozijamos, nós alegramos, nós transbordamos nisso. Nós somos renovados nessa certeza e nessa convicção para testemunho. Para manifestação, para evidência daquilo que são as virtudes do Senhor em nós e através de nós. No nome de Cristo Jesus, nós entramos, nós, ó Deus, nós mergulhamos, nós penetramos esse ambiente de profundidade, de consistência. Por isso a gente consegue ver o que é visível na sua altura, na sua largura, no seu comprimento, mas nós mergulhamos na profundidade, ó Deus, do Senhor, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. E aí eu quero ler hoje com vocês essa sequência. Amanhã a gente vai estar de novo empenhado nisso. Então, opa, calma aqui. Eu queria ler com vocês aqui o que está em Filipenses, capítulo 4. Então, na carta de Paulo aos Filipenses, ainda nessa forma de entendimento, quando Paulo diz, né? Nós estamos aqui meditando sobre isso, né? Então, sobre o que Jesus diz, né? Não, eu estou dizendo a vocês, resistam, né? Não entrem nessa luta lá, não se deixem corromper pela perversidade, tão somente. E eu quero ler Filipenses aqui, capítulo 4, a partir do verso 11, que diz assim, ó. Filipenses 4, de 11 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovam o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a viver e a ser fortalecido em tudo, em toda e qualquer circunstância. Aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tão somente ser forte. É dessa força aqui que nós estamos falando. Não é a força do braço, não é a força da capacidade, não é a força da competência. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Não é a sua competência, não é a sua capacidade de acerto, não é a sua habilidade. Não é você evitar o erro, não é você ficar aí perdendo sono, ansioso, que alguma coisa pode prejudicar, alguém vai fazer alguma coisa aqui contra você, ou vai acontecer alguma situação que pode pôr tudo a perder. Não é nada disso. Meu amigo Luiz Antônio, forte abraço, meu irmão, que alegria estar com você aqui junto com a gente. Em nome de Jesus. Então, a força que ele está falando, tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é o que te fortalece, é quem te fortalece. Vou repetir. Não é no que você é forte, é em quem você é forte. É isso. A nossa força é uma condição de natureza, de essência. É quem nós somos. Quem nós somos é incorruptível. Nós somos gerados de uma semente incorruptível. Isso quer dizer o seguinte, que ela não degenera, ela não adultera, ela não muda suas características na sua essência. Por isso, eu aprendi o que é a vida em qualquer tipo de ambiente. Em qualquer tipo de ambiente, em qualquer circunstância. Qualquer tipo de ambiente. O filho e a filha de Deus sabe o que é viver. Então, você não tem uma condição favorável à vida. Não existe uma condição favorável à vida. Existe a vida que vem de conhecer a natureza de Deus, e em conhecendo a natureza de Deus, essa vida revela o favor de Deus em qualquer tipo de circunstância ou realidade. Amigo César, meu amigo César, você está vivendo um momento de transição, então, hora nenhuma, hora nenhuma, nessa grande transição que você está fazendo, esse passo de fé, hora nenhuma se ocupe, nem um segundo, nem um minuto, se ocupe em pensar o que que está errado, o que você vai corrigir, o que que você vai mudar, o que que você vai fazer de diferente, nada não. Ocupe-se em conhecer e prosseguir em conhecer a natureza que você representa da parte do seu pai. Conhecer você mesmo como um filho, como uma expressão singular, aquele sobre quem Deus colocou a mão e ungiu. Quando a palavra de Deus diz que nós recebemos um nome, então esse nome é o Cristo, aquele que foi ungido para ser o favor de Deus em relação aos seus irmãos. Então nós temos essa unção de origem. Na nossa origem, nós somos batizados, nós somos designados, nós somos comissionados, nós somos pré-determinados, predestinados a sermos aquilo que a vida é na sua perspectiva eterna, que não pode ser consumida, não pode ser corrompida, não pode ser adulterada, não pode ser mudada. Nós somos a expressão do que a vida é em toda e qualquer circunstância, em qualquer tipo de realidade, seja com muito recurso, nenhum recurso, seja com fome ou sem fome. Aprendi. Então isso é um aprendizado. Às vezes você está pedindo de Deus uma mudança. Eu vejo muitas pessoas orando, pedindo que Deus mude a sua circunstância. Aí você está gastando tempo na oração, naquilo que Deus não vai fazer. Deus opera mudanças na nossa vida, Deus opera no ambiente das nossas circunstâncias quando a gente é criança, quando a gente é menino, quando a gente não tem entendimento. Então há uma fase na nossa vida onde não há entendimento e que Deus opera como uma criança. Ele está lá e aí ele supre a nossa necessidade como uma mãe supre a necessidade do seu filho. Mas quando Deus nos chama à maturidade, quando ele atravessa conosco o rio da nossa maturidade, no cumprimento do nosso propósito, quando ele nos tira do ambiente do maná, quando ele nos liberta daquela condição manadeira, aquela condição em que eu sou uma criança, eu sou um menino que precisa ser cuidado, acudido, socorrido, e ele finalmente atravessa comigo o rio do propósito, quando ele cruza a fronteira que me coloca no ambiente do cumprimento do grande desígnio na nossa vida, aí a minha relação com ele é outra. Por isso que Jesus diz lá no texto que a gente leu ontem, lá quando diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Aí você fala, mas não é o mesmo Deus falando? Da Lana aqui. Não é o mesmo Deus. Vê se o som voltou aí, porque às vezes quando entra a chamada aqui, corta o som da gente. Só me dá um alô aí dizendo se o som voltou. O som tá ok aí agora? Alguém que está seguindo aí, por favor? Só dá um ok. Ok. Então. Esse entendimento que ele diz, né? Ele nos disse. Quem disse? Deus nos disse. Ouvis o que foi dito. Quem disse? Deus disse. Mas Deus disse algo quando a gente era menino. Mas vindo os tempos da plenitude, quem faz essa transição? Paulo. Paulo diz assim lá nos Gálatas: quando eu era menino, em nada eu era diferente de um servo. Por isso eu era guiado por tutores. Então a lei é um tutor. A lei é uma tutela. Enquanto não há revelação, eu sigo a regra. Enquanto eu não tenho maturidade, não tenho discernimento de propósito, enquanto eu não tenho a consciência da relação, eu não tenho ainda a consciência da relação, eu vivo da regra, do regulamento. Mas aí em nada eu sou diferente de um servo. Mas vindo o tempo da plenitude, em que o Espírito Santo de Deus revela, agora o Espírito do Pai testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a plenitude. Então não estamos falando aqui agora no tempo da plenitude. No tempo da plenitude eu atravesso. Eu atravesso aquele rio, aquela separação que me colocava numa outra condição e agora eu estou dentro, eu entrei. Agora nós entramos com ousadia no ambiente da promessa. É isso, irmão. Às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida, às vezes você está aí vivendo de ansiedade, perturbação, altos e baixos, uma hora você está animado, outra hora você está muito desanimado, outra hora você está achando que não vai funcionar. Por quê? Porque você ainda está vivendo as incongruências, as perplexidades do deserto. Mas agora que a gente entrou pela fé, com ousadia, nós entramos agora no ambiente da promessa, em que nós somos a palavra prometida, a revelação, o povo separado por Deus para cumprir o seu propósito. Aí nós entramos nisso, agora nós entramos com ousadia nesse ambiente da fé. Então, ele disse a lei, mas agora veio o Filho. Eu, porém, vos digo. Lá no tempo da criança era olho por olho, agora no tempo do adulto não é olho por olho, agora no tempo do adulto é você não ceder ao perverso. Então a gente leu lá ontem, ó. É, não cedam, não entrem num embate. E aí quando é interessante quando ele diz lá, não cedam, é não resistam. Ou seja, não ofereça esse ambiente para quem gosta de conflito. Tem gente que gosta de conflito, o perverso quer o conflito. O diabo quer o debate, ele quer o confronto, ele quer a argumentação, ele quer a defesa. O diabo quer que você entre na defesa, não entra nessa não. Não resista ao perverso, pratique o bem. Você não tem que ficar entrando aí nessa argumentação. Aprende. E às vezes você está pensando, né, que você vai orar e que Deus vai mudar alguma coisa. E ele mudava quando você era menino. Agora não. Agora ele quer que você aprenda. Aprende. Então Paulo diz assim, agora eu aprendi o segredo, o mistério de viver pleno em toda e qualquer situação. Presta atenção nessa frase, medita nessa frase, guarda isso aí, medita nisso, se precisar o ano inteiro, aprendi a ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação. Isso é um aprendizado. E tem muita gente que não quer aprender, quer ter o problema resolvido, quer ter a solução, quer continuar criança. Então ele diz assim, ó, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Quando ele está dizendo o seguinte, eu aprendi, às vezes, amadas, às vezes Deus vai deixar você passar necessidade numa determinada situação, não é porque ele está querendo lá fazer ver você sofrer, não, é para você aprender seus limites, aprender de que estrutura, de que substância você é feito. Não queira vou falar uma coisa rápida aqui não queira ter o seu quê resolvido até que você tenha seu quem transformado. Fala de novo. Não queira ter o seu que resolvido sem ter o seu quem transformado. Porque toda vez que Deus permite o transtorno do nosso que, é para a transformação do nosso quem. Vou repetir de novo. Não queira ter o seu que resolvido sem ter o seu quem transformado. Porque toda vez que Deus permite um transtorno do seu que, é para a transformação do seu quem. na perfeita expressão de quem Ele fez você para ser. Amém. E sabe por quê aqui, ó? Sabe por quê? Precisa aprender, quero aprender, tá difícil. Sabe por que tá difícil, às vezes? Por que a nossa relação, às vezes, é difícil com as pessoas? Porque a gente tá... A gente tem uma expectativa do quê da pessoa, em vez de ter uma perspectiva, uma certeza do quem é a pessoa. Aprenda a lidar com a pessoa a partir do quem ela é na sua vida, para você ficar liberto de toda expectativa do que você gostaria que ela fizesse. Então não tenha expectativa do que de ninguém, sem ter a perspectiva, a convicção do quem de todos. Então conheça o quem, e é isso. Então eu quero concluir falando sobre isso. Aprendi a plenitude. Aprendi a plenitude em toda e qualquer situação. Amém? Nome de Cristo Jesus, Senhor. Forte abraço. Até amanhã. Eu vou me empenhar para a gente estar aqui amanhã e continuar essa conversa. Eu estou muito alegre de poder ter essa conversa, de insistir nesse assunto. Eu sei que às vezes é repetitivo para alguns. Sabe quem...